tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 199, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 199, quem será que tá aqui comigo? É claro, o meu, o seu, o nosso trio favorito do Terraço Econômico, que tá sempre aqui neste glorioso podcast. Vamos a eles. Fala, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
Diretamente da Califórnia, nossa correspondente internacional, Renata Couto Veloso. E aí, Renata, tudo certo?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês?
E também ela, que é moça do tempo, moça da política, rainha das lives, do YouTube, tá sempre aí conosco. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, para variar um pouco, eu não falo da São Paulo chuvosa e da São Paulo frio-calor. Eu falo aqui do litoral, onde depois de muito dilúvio, parece que faz sol aqui, diretamente da Raquel, com as informações do Raquel Tempo.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, saiu no blog do Ibre, explicando aí sobre uma pesquisa que o IPEA realizou recentemente, apontando que a produtividade brasileira, na verdade, é maior do que a gente imaginava e não caiu nos últimos anos. Conta para os nossos queridos ouvintes o que isso aí significa. Fala um pouco mais sobre essa pesquisa, o que é que eles encontraram no final das contas.
Bom, vou comentar esse tema aí que é bem interessante, que é o tema aí do novo estudo do IPEA, que reestimou a série de capital físico para o Brasil, né? O estoque de capital físico. O que isso quer dizer, né? Basicamente, a gente, na economia, a gente precisa muito desses inputs quando a gente está a fim de calcular a produtividade total dos fatores, quando a gente quer, né, calcular o PIB potencial, né, o quanto a economia pode crescer, né? O PIB potencial é importante porque a gente compara ele com o PIB normal para ter uma ideia de quanto a economia tem de ociosidade ou está trabalhando acima da sua capacidade, tá? Então, isso é algo bem interessante para a gente, né, ter acesso a esses dados e poder, né, ter uma estimativa bem feita. Nossas estimativas de estoque de capital já estavam há algum tempo defasadas, tinha uma questão metodológica, tinha uma questão de como, né, essas séries, né, do quais se usa para fazer os inputs tinham metodologias parecidas com as séries do Sistema de Contas Nacionais, do IBGE, e é a partir do Sistema de Contas Nacionais que é calculado o PIB. Então, tinha uma dificuldade muito grande, né? Então, o pessoal do IPEA fez um esforço bastante grande em recalcular esses dados, em fazer da forma mais correta possível, e chegou a uma série de estoque de capital físico. Essa série de estoque de capital físico, ela é bem importante, como eu já tinha falado, e a partir dela dá para colocar ela em, usar ela em outros insumos, né? E por que é tão novidade isso que o IPEA fez? Porque ela mostrou que o estoque de capital físico do Brasil não diminuiu, né? Tinha outras estimativas feitas com dados de menor qualidade ou com, né, ou não usando a metodologia mais correta possível, indicava que o estoque de capital tinha caído. Na verdade, não. Ele subiu nos últimos anos, tá? Ele teve ali uma pequena queda entre 2015 e 2016, né? O que quer dizer? Se o estoque de capital físico cai, é que a depreciação dos ativos físicos, e aí eu tô falando de máquinas, viaduto, computador, o que você quiser na economia, que é máquina, que é capital, né? Que é sua estrutura de capital, não depreciou mais do que foi investido, mas a partir dali voltou a crescer. Então, esse estudo é muito, muito, muito importante. Eu acho que a partir dele, né, se o estoque de capital físico não caiu tanto, tô chutando, eu não fiz as contas, mas é provável que o PIB potencial esteja acima do que a gente imaginava. Talvez a crise de 2015, 2016 nem diminuiu tanto o PIB potencial quanto se imaginava. Então, leva a crer que talvez a ociosidade da economia hoje esteja maior do que se acreditava. Tinha até gente falando que não, a ociosidade é menor, o PIB potencial caiu, né? Tinha gente que defende esse argumento na academia, no mercado financeiro, mas agora não. Acho que com esses dados aí vão ter novas estimações muito interessantes do tamanho do PIB potencial e, por consequência, do hiato do produto, né? E da produtividade total dos fatores também que tem no paper. Então, é muito legal, recomendo. Tá no texto de discussão do IPEA. Esqueci o nome do número do texto, eu não tô na frente do computador agora enquanto eu tô gravando com vocês, mas é uma novidade bem interessante. Tá no blog do IBRE, né, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, só entrar blog do IBRE, vai ser uma das primeiras coisas que vocês vão ver lá.
É, Vitor, o pessoal fala que a gente só traz más notícias aqui sobre a economia brasileira, mas de fato essa é uma notícia que dá pra gente dar uma respirada, porque levando em conta o estoque de capital e a produtividade, se ambos forem maiores do que a gente estava esperando, significa que a nossa capacidade de crescimento também é um pouco superior. No caso, se você quiser procurar, o Vitor deu a dica aí, né, deu a letra de procurar sobre o blog do IBRE, o nome do artigo que está lá no blog do IBRE, que é recente, agora do dia 18/9, do Braulio Borges, é: nova série de estoque de capital do IPEA indica que produtividade brasileira é maior do que se estimava e não caiu nos últimos anos. Fica aí a dica para quem for pesquisar, lá tem também o referencial desse estudo do IPEA. É bem interessante, eles fizeram uma nova análise aí de 1947 a 2020, tem bastante coisa legal para ser analisada ali. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional, que neste ano, até essa altura do campeonato, do ano, enfim, até essa altura, foi dominado majoritariamente aí pelo coronavírus, mas você que tem ouvido aí nos últimos episódios já entendeu que cada vez mais ele vai ter uma participação de eleições nos Estados Unidos e, tomara, né, com a continuidade do achatamento da curva, jogando contaminação para baixo, reduzindo curva de mortos e tudo mais, cada vez menos falaremos do coronavírus, apesar que não tem como não ser falado, né? Tal qual o novo normal, que é a expressão que mal chegou e as pessoas já estão odiando. Enfim, fiz uma introdução longa demais. Renata, bola na tua quadra.
Na parte do Covid-19, então, eu resolvi falar um pouco mais sobre vacinas hoje. Eu acho que é a área que tem mais novidades, mais notícias, e também acho que é o que a gente está mais interessado no momento. A gente já falou bastante de vacina aqui, então só retomando, a gente tem uma série de vacinas que estão sendo desenvolvidas, algumas delas já estão na fase 3, que é a fase pré-lançamento para a população em geral, né? Quando a gente fala em fase 3, então só retomando, né? São vacinadas dezenas de milhares de pessoas, então 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas mais ou menos. Essas pessoas são divididas em dois grupos, um grupo vai tomar a vacina, está sendo testada, outro grupo vai tomar uma vacina placebo, normalmente uma vacina contra sarampo, alguma outra doença, uma vacina que já foi aprovada, mas que não tenha relação com o Covid. E aí essas pessoas vão viver a vida delas, normalmente, né, nem elas, nem os médicos delas sabem quem tomou a vacina, quem tomou o placebo, então, inclusive, por isso elas são orientadas a terem a vida normal, mas tomarem todos os cuidados de usar máscara, distanciamento social e tudo mais, até porque metade das pessoas não recebeu a vacina, né? E aí, o que que acontece? Essas pessoas são acompanhadas, elas são testadas regularmente, né, para ver se elas estão infectadas pelo vírus, e também elas são acompanhadas para ver se elas estão apresentando sintomas ou efeitos colaterais, né? Inclusive, a vacina da Oxford, por exemplo, a gente comentou aqui umas duas semanas atrás, que foi suspensa por um período porque um desses voluntários apresentou uma reação severa, então a vacina foi suspensa para ver se tinha relação com a vacina ou não, foi concluído que não tinha, então os estudos dessa vacina de Oxford continuaram, foram retomados, né? Então é assim que é avaliado. E aí, como é que a gente descobre se a vacina é eficaz ou não? Quando essas pessoas que estão aí na sociedade, né, os voluntários, eles têm um sintoma, então vamos supor, a pessoa desenvolveu febre, ou tá com olfato alterado, ou teve uma diarreia, enfim, vários, tem uma lista de sintomas de Covid. Se a pessoa apresentar um desses sintomas, ela vai fazer o teste do RT-PCR para ver se ela tá infectada com o Covid ou não. O que que, no caso da Pfizer, eles estão fazendo? Eles vão parar o estudo, quer dizer, parar não, né? Tipo, abrir uma parte do estudo depois que 32 pessoas foram infectadas, né? Ou seja, apresentaram, no caso da Pfizer, apenas um sintoma, já é considerada uma pessoa que foi infectada, quer dizer, pegou o Covid, digamos assim, né? E aí, quando 32 pessoas forem infectadas, eles vão abrir o estudo para ver dessas 32 pessoas, quantas tomaram a vacina e quantas tomaram o placebo. Se pelo menos 26 dessas pessoas tomaram o placebo, é considerado, então, que a vacina foi eficaz. Se pelo menos 26 das 32 eram do placebo, é só, digamos, uma menor percentual tomou a vacina, é considerada que a vacina, no caso da Pfizer, é eficaz, porque eles estão buscando um mínimo de 60% de eficácia. Na verdade, nos estudos deles de fases anteriores, eles buscam uma eficácia de 80%, mas já é considerado eficaz 60% no caso da Pfizer. Na verdade, no FDA, para você conseguir uma aprovação emergencial, que eu vou até falar um pouquinho sobre isso na sequência para vocês, o FDA exige uma eficácia mínima de 50%. Ou seja, se a vacina conseguiu prevenir, digamos, 50% dos casos de infecção, ela já é considerada já pode ser considerada uma vacina eficaz no caso do FDA para esse pedido de aprovação emergencial. O que, que é esse pedido de aprovação emergencial? Ele é feito antes de que você encerre, então, toda a fase 3. Teoricamente, a gente deveria acompanhar essas pessoas por mais tempo e, né, encerrar a fase 3. Então, abrir com 32 infectados, depois com 62, depois com 92 e depois com 120. Aí sim, essa fase estaria encerrada e poderia a vacina entrar em mercado. Mas leva bastante tempo, pode levar bastante tempo para você atingir 120 infectados. Lembrando aí que são pessoas que, né, devem estar tomando cuidado e tudo mais. Então, isso pode levar tempo. Então, eles podem antecipar isso pedindo uma aprovação emergencial. O FDA exige um mínimo de 50% para essa aprovação emergencial. A única vez que isso foi utilizado na história para vacina foi no caso do Antrax. Logo depois do 11 de setembro, teve aí uma ameaça de Antrax, né, uma doença, um vírus que também causa uma doença bastante grave. E aí eles pediram uma aprovação emergencial para essa vacina e vacinaram os militares, que eram o grupo que estava em risco, maior risco de Antrax. Então, isso não é normalmente feito. É arriscado, porque a gente não vai ter, se isso acontecer, né, a aprovação emergencial acontece, você não consegue, pode não conseguir ver todos os efeitos colaterais da vacina, e a vacina pode não ser tão eficaz ainda. E qual é o risco, né? Não só dos efeitos colaterais, se você vai vacinar aí depois populações enormes, né, milhões de pessoas, bilhões no caso, e o risco também é você começar a ter mais ainda descrédito em relação às vacinas, né? Hoje, nos Estados Unidos, cerca tipo de cada 5 americanos, 2 desconfiam de vacina. Então, vocês imaginem aí, se a gente tiver uma vacina contra a Covid com problema, que esse número de gente que não acredita em vacina pode aumentar. Isso pode diminuir a cobertura vacinal, não só do Covid, como de várias outras doenças. Então, esse é um problema. Por outro lado, a gente sabe aí que a gente está vivendo uma pandemia muito grave, com um número ainda grande de mortos diário, uma doença que está afetando, né, não só a saúde, mas as economias e o bem-estar da população de uma maneira geral. Então, há de se pesar essas duas coisas, né, o risco de efeitos colaterais versus o benefício de ter uma vacina rápido. E claro que nesse caldo aí também tem muito interesse político, não preciso nem dizer, né, ainda mais num ano de eleição aqui nos Estados Unidos, porque realmente isso pode modificar aí os níveis de aprovação do Donald Trump e tudo mais. Então, tem mais isso no meio. E se o nosso problema, né, não fosse só esse, né, de você poder ter uma vacina sendo aprovada pro bem ou pro mal no meio de um processo eleitoral, a gente ainda teve, infelizmente, na sexta-feira passada, o falecimento da juíza, né, a Ruth Ginsburg, a RGB, né, como ela é conhecida. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre a vida dela há uns 2 anos atrás pro Estado da Arte. O Caio vai colocar o link para vocês. É uma juíza que teve uma vida, assim, excepcional, né, sempre buscando aí os direitos civis, os direitos, principalmente os direitos das mulheres, mas também os direitos dos negros, dos homossexuais. Então, sempre votando, né, nesse sentido. O lado dela, né, ela foi indicada lá pelo Bill Clinton. O número de juízes progressistas, digamos assim, foi reduzindo com o passar do tempo. Então, ela foi conhecida aí como voto sempre dissidente. Ela perdeu a maior parte das votações durante o tempo que ela passou no, digamos, né, o STF, a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Mas é uma mulher aí, né, era uma mulher reconhecida e heroína de muitas de nós mulheres. E por que que eu tô falando dela, né? Não só pela importância dela, mas a morte dela também complica mais ainda a questão da da sucessão, né, das eleições aqui nos Estados Unidos, porque o Trump teria o direito de indicar o sucessor dela. Tinha uma tradição, né, nos Estados Unidos de você não indicar juízes da Suprema Corte no último ano de governo. Inclusive, esse argumento foi utilizado pro Obama não conseguir indicar o Garland, né, que era a indicação dele, para substituir um outro juiz, o Scalia, que tinha morrido em março do ano eleitoral aí, que seria o último ano do Obama. Agora a juíza morre no meio de setembro, quer dizer, bem depois de março, e o Trump quer correr, já avisou que vai correr para conseguir indicar. Como vocês sabem, o Trump tem a maioria no Senado. O Trump tem 53 cadeiras, né, os republicanos, na verdade, né, tem 53 cadeiras contra 47, e eles precisam de uma maioria simples para aprovar uma indicação do Trump para a Suprema Corte. Ou seja, os democratas precisam convencer aí 4 republicanos ou a vetarem a indicação ou a não votarem, né? Porque se há um empate, quem decide é o vice-presidente, o Mike Pence, que obviamente vai votar junto com o Trump. Então os democratas precisam convencer aí 4 republicanos, e aí republicanos aí que também estão tentando ser reeleitos e que vão pesquisar aí nas bases deles o que a população imagina, os eleitores deles decidam, né? A tendência é o Trump indicar um ou uma juíza conservadora, né, pro lugar dessa progressista, né, que é a RGB, que morreu. Então, se ele realmente conseguir passar a sua indicação, a Suprema Corte vai ficar aí com uma cara ainda mais conservadora do que já tem hoje. Seria a terceira indicação do Donald Trump nesses 4 anos de mandato que ele teve.
É, Renata, especificamente sobre o coronavírus também, importante aí falar que nesta semana que se passou, o governador João Dória, do estado de São Paulo, disse que até fevereiro de 2021, os 46 milhões de paulistas estarão vacinados. Nós vamos ter aí 46 milhões de doses. Eu não sei não, pessoal. Eu tô... Antes que alguém já me chame de Átila e tudo mais, eu tô no time das pessoas que torce para que isso aconteça, mas que truca que vai acontecer. Porque, de fato, né, tem todas as autorizações aí da Anvisa para ver se a vacina é segura, se é recomendada para todos os públicos ou não. Mas, de fato, vamos aguardar. E em relação às eleições nos Estados Unidos, se já não estava emocionante o suficiente, balançado o suficiente, disputado o suficiente, a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, ou também conhecido como RBG, bota aí uma pitada a mais de emoção na coisa, porque no meio desse processo todo, o Trump ainda pode escolher um juiz novo da Suprema Corte. E eu acho interessante citar novamente isso que você falou, Renata, a respeito do Antonin Scalia, que morreu, se eu não estou enganado, no último ano do Obama, e aí teve toda uma discussão, vale a pena trocar agora ou não. E tem até um vídeo de um senador republicano falando, inclusive esse vídeo foi muito retweetado recentemente, em função, né, após a morte da RBG, falando na época do Obama que, ó, não é justo fazer essa troca agora, tem que esperar a decisão das urnas, um novo presidente. E aí que vem a parte interessante, que é o vídeo que foi muito compartilhado. Esse senador falando, se daqui 4 anos, se a gente tiver um presidente republicano e acontecer a mesma coisa, eu vou ser favorável a esperar o destino das urnas, né? Como você bem falou, né, Renata, que é a praxe, né? Esse tipo de coisa não é decidido em ano eleitoral. E o cara já disse que não tem nada a ver, que não falou isso, né? Mas graças à internet, como a gente gosta de brincar lá no Twitter, né, a Nossa Senhora dos prints não perdoa jamais. E a Nossa Senhora dos vídeos também não perdoa jamais. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, com certeza o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte que abriu o episódio de hoje, ficou pensando, pô, essa semana aí o Bolsonaro foi lá e falou na ONU e falou um monte de coisa. Pô, será que o Terraço não vai falar? Não tá no título e tal? É, pessoal, vamos falar sim. Importante, né? Não daria para ficar sem falar disso. Então, Raquel, dada a sua visão de política, fala pra gente o que é que o Bolsonaro falou no discurso da Assembleia Geral da ONU.
Pois é, gente, como sempre, teve aí o presidente brasileiro, né, abrindo a Assembleia, as discussões na Assembleia Geral da ONU, né? Isso sempre acontece. Eu confesso que não sei muito bem porquê, tá? Mas é sempre aí honra do presidente brasileiro falar aí as primeiras palavras, né? Então não foi. Todo ano eu vejo muita gente falando por que foi o Brasil, quem escolheu, né? É uma coisa que sempre acontece. E aí, como sempre, todos os presidentes sempre acabam levando temas muito mais domésticos do que internacionais, né? Para essas falas de abertura, eles querem muito falar, mostrar o que está sendo feito no país, para os outros países, né? E querem, às vezes, até falar com o próprio público, né? Então a gente vê o Donald Trump que faz muito isso, né? Todas as falas que ele tem em fóruns internacionais, ele parece que está falando com sua própria audiência interna, né? Então, é isso que a gente tem aí. Realmente, o Bolsonaro não é uma exceção, né? E tem esse traço também bem parecido, né? Aí com o presidente norte-americano de querer falar com o seu público, não importando onde esteja. Né? Bom, a fala foi uma fala, assim... Eu não diria que ela foi polêmica, né? Ela foi, eu acho que, um pouco menos pior do que a do ano passado, né? A do ano passado trouxe bastante polêmica, né? Eu acho que o discurso do ano passado foi um discurso muito defensivo, né? Esse ano também, né? Também foi, mas eu acho que um tom abaixo, né? Então, tone down, como a gente chama, um pouquinho, ele deve ter ouvido um pouco dessa dica, né? Então foi um discurso um pouquinho menos defensivo, mas que tratou daqueles temas, né? Que também foram tratados no ano passado, né? Tem o tema do desmatamento. Então, o ano passado a gente tinha aí bem em voga, né? O desmatamento na Amazônia. Esse ano a gente tem as queimadas do Pantanal. Que, enfim, mesma história das secas, né? Eu tô longe de ser uma especialista aqui em assuntos de meio ambiente, então eu não consigo dizer qual é a culpa, de quem é a culpa, de quem é o exata responsabilidade disso tudo. O que eu sei é que, lógico, a retórica de um presidente, ela afeta, por mais que a gente tenha isso, que eu acho que é a questão mais importante, né? Por mais que a gente tenha aí questões... coisas sendo feitas e pautas caminhando positivamente, né? O Brasil, a gente sabe que o Brasil, e o próprio presidente mencionou isso, né? Que o Brasil tá querendo entrar pro OCDE, tá caminhando, continua sendo o país não membro que já aderiu a maior número de instrumentos, né? Na OCDE. E dentro desses instrumentos tem sim instrumentos de meio ambiente, né? Para proteção do meio ambiente. Então eu acho que isso é uma questão que é chave, né? E que tem coisas realmente sendo feitas ali, né? Mas a retórica é muito importante. Por que que eu falo da retórica? Porque a retórica, o que me traz aqui pro meu campo mais de, né, meu contexto mais aqui de expertise de economia, que a retórica de um presidente conta muito para a questão da visão, da percepção de investidores institucionais, né, estrangeiros, de empresas estrangeiras no geral, né? Então a gente tem assim a capa de uma revista internacional falando sobre questões políticas ou mesmo questões, né, ambientais, falando do incêndio do Pantanal, né, as queimadas no Pantanal, e não vendo o presidente se colocar quanto a isso, né? Isso é preocupante nesse sentido, porque por mais que tenham coisas assim, por mais que, de novo, não sei dizer a responsabilidade exata, mas o que eu sei é que a retórica conta, né? A retórica conta não só para essa questão internacional de reputação e de imagem, mas ela também vai contar para a própria pessoa que tá querendo lá, tá na dúvida, né? Que não sabe se pode cometer, por exemplo, um crime ambiental, e o comportamento do presidente em relação a isso, né? Essa retórica acaba incentivando comportamentos contra o meio ambiente, né? E comportamentos que podem acabar ainda piorando a nossa situação. Seja a responsabilidade de quem for por esses incêndios, né? Por essas queimadas no momento, seja a responsabilidade, seja a culpa de quem for, seja ela também da própria seca, né? Que a gente está vivendo no momento. Então, eu acho que tudo isso é muito importante porque a gente vê, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, né, que demorou aí mais de 30 anos para ser acordado, né, para ser fechado, para ser selado. E aí, quando ele foi, a gente tem todos esses, lógico, a gente teve aí, no meio do caminho, uma pequena pandemia, né, que atrapalhou um pouco as negociações, mas não tenho dúvidas de que toda essa temática é muito importante, e principalmente porque tem sim, ninguém é santo nessa história, né? Tem sim um interesse europeu, o interesse de alguns países da União Europeia para realmente proteger a sua produção agrícola, né? Então a gente sabe que diversos países europeus eles praticam medidas aí para proteger, para subsidiar a sua produção agrícola interna, né? Então tudo isso, lógico que ninguém é santo, né? Todo mundo tem os seus próprios interesses aí em jogo, mas a gente sabe que toda essa pauta de meio ambiente pode sim acabar sendo usada contra, né? Contra o Brasil em uma negociação internacional, né? O que é ruim, porque o Brasil tem ali pontos importantes, tem questões importantes falando do agronegócio sustentável, né? A gente sabe que grande parte do agronegócio enfim, moderno e prevalecente no Brasil. É um agronegócio que respeita o meio ambiente, etc. Só que a gente tem aqueles pequenos produtores que não respeitam, aqueles pequenos produtores que acabam defendendo pautas erradas contra o meio ambiente, e eles ganham força nessa retórica do presidente, que é totalmente defensiva, né? Quanto ao combate à pandemia, o presidente também teve um posicionamento ali um pouco defensivo, né? Dizendo que combatemos muito bem, etc. Eu acho que uma coisa, de novo, né? A questão da retórica e a questão de como se fala, né? Apesar de sim termos conseguido ser um dos países, poucos países que conseguiu achatar a maldita curva de contágio, a gente ainda está convivendo com o vírus, não está tudo resolvido, ainda tem pessoas morrendo, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Toda vez que eu ouço presidentes, né, não só o presidente do Brasil, mas presidentes, enfim, do mundo todo, falando nessas assembleias, nesses organismos multilaterais, eu vejo que é o poder da retórica, né? Como que a retórica de um líder de uma nação conta totalmente para a percepção de risco, né, para os investimentos, para tudo que vai afetar um país, para as transações comerciais, porque a gente pode não achar aqui do Brasil, né, a gente pode falar, ah, não, mas todo mundo sabe o que está sendo feito. Não é todo mundo sabe o que está sendo feito e o que não está sendo feito, o que é retórica, o que não é, mas a gente sabe, né, eu posso saber, você pode saber, mas de fato, vocês podem ter certeza que, né, não é todo mundo que fica acompanhando aqui o dia a dia do noticiário no Brasil. Então, tudo isso tem um impacto importante e é sempre bom ter consciência disso.
É verdade, né, Raquel? Isso é uma coisa muito importante, a gente tem que parar para pensar e analisar bem friamente, é que é difícil você carimbar um talão de responsabilidades e dizer, não, isso aqui é 100% a gestão do atual ministro, isso aqui é fulano, isso aqui é governador, é ONG, não tem como. Isso aí tem diversas causas, diversas... É claro, né, o Ministério do Meio Ambiente pode facilitar ou dificultar, colocando maiores restrições, maiores fiscalizações, e aparentemente isso tem sido reduzido, mas enfim, é uma conversa bastante ampla. Porém, tal qual aquela velha frase, né, que diz que você não tem que só ser honesto, mas também parecer honesto, toda essa questão de retórica, de brigar com os fatos e brigar com os dados, ah, mas as queimadas aumentaram, mas não é bem assim, em vez de sentar e resolver o problema, pode sair muito caro pro Brasil. Dentre outros motivos, pelo acordo que você bem mencionou entre Mercosul e União Europeia, que ficou 20 anos sendo discutido e foi aprovado agora, e pode ser que vá pelo ralo. A Alemanha já se opôs, a França já se opôs, tem outros dois países da União Europeia que já se opuseram a esse acordo em função dessas queimadas que estão acontecendo aqui no Cerrado, né? Ano passado, algumas oposições também foram feitas em função das queimadas na Amazônia. E no fundo, se a gente for parar bem para pensar, seria mais importante que o Brasil estivesse fazendo uma campanha, quando questionado sobre isso, para apontar o que está sendo feito, o que precisa, sabe, para passar a mensagem, ó, a gente precisa fazer tal coisa para reduzir as queimadas e estamos fazendo, do que necessariamente ficar sentado em cima do problema e falando que o problema não existe. Inclusive, dois pontos completamente aleatórios, mas para vocês verem qual é, e eu vou colocar diversas aspas aqui, o nível de seriedade que o Ministério do Meio Ambiente está levando à questão. Não sei se vocês vão lembrar aí, naquela reunião ministerial toda espetaculosa, que foi gravada aí por engano esse que não me engana, mas enfim. Nessa reunião, no momento do ministro Ricardo Salles, ele falou alguma coisa sobre passar a boiada de regulamentações. Onde esse cara apareceu num vídeo aleatório no Twitter recentemente, enquanto o Cerrado vai embora, já foi mais de 12% embora, andando num carro de boi. Não faz o menor sentido, mas enfim. Outra coisa também, ele divulgou um vídeo daqueles bem de tiozão do WhatsApp, falando, ah, a Amazônia não está pegando fogo, com um vídeo da Mata Atlântica, com o Mico Leão Dourado. Enfim, eu sei que assim, ó, todas as atitudes são tomadas, aparentemente, né, pelo menos o public relations da coisa tá péssimo, tá passando uma imagem horrível. Todas as atitudes são tomadas em direção a culpar o mundo e não a dizer como é que resolve o problema ou como está sendo resolvido o problema. Inclusive, também gostaria de dizer que nessa semana, na segunda-feira, nós colocamos um artigo lá no blog, o Guia Financeiro, dos nossos parceiros da Gaia de Investimentos, chamado O Fogo Queima a Imagem do Brasil Perante o Mundo. Também fica a dica aí, dadas as dicas de leitura que já fizemos aí neste episódio de número 199. Vamos então encerrando este episódio. Muito obrigado, Vitor, meu querido, por mais essa análise interessante e dessa vez positiva, porque parece que a gente só fala que o Brasil vai ficar estacionado, dessa vez foi um pouco mais feliz. Muito obrigado, meu querido, até semana que vem.
Beleza, valeu pessoal, até semana que vem.
Valeu também, Renata, pela sua análise sempre interessante do nosso querido Boletim Internacional e te esperamos aí na semana que vem de novo.
Um beijinho e até semana que vem.
E é claro, ela, a musa do YouTube. Muito obrigado, Raquel, por mais essa participação. E fica tranquilo, o trânsito passa, passam aviões, passam passarinhos, mas você tá sempre aqui conosco para a nossa alegria, como diria aquele meme antigo que eu pensei enquanto falava aqui, mas tudo bem.
É isso, gente. Eu peço desculpas pelos meus barulhos de fundo aqui. Eu temo que aqui no litoral seja um pouco mais barulhento do que na metrópole de São Paulo. Ou simplesmente porque eu escolho um lugar, por ser mais barulhento, a metrópole, que faça menos barulho. Mas é isso, gente. Até a semana que vem.
Então é isso, né, pessoal? Não se esqueçam de acompanhar os nossos conteúdos por todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn. Nós estamos em todos os lugares que você for procurar. Este podcast, inclusive, você costuma nos ouvir mais pelos dados aqui que a gente acompanha pelo Google Podcasts e pelo Spotify, mas agora também estamos no Amazon Music, então estamos em todos os lugares. É difícil você não achar o Terraço Econômico e o Terraço Cash por aí. Então vou mandando aqui aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época demanda e até semana que vem, meus caros.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.